Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. A Escola Classe da 415 Norte é uma das escolas públicas no Distrito Federal que adotou um inovador método para auxiliar no aprendizado dos alunos. Durante o chamado momento de plena atenção, os estudantes do ensino fundamental realizam práticas de respiração e meditação por 10 minutos. Fecham os olhos e, com a coluna ereta, repetem a seguinte frase: que eu possa estar saudável, seguro, feliz e em paz. A atividade ocorre todos os dias antes das aulas, com a participação de todas as 14 turmas do turno matutino e vespertino. Além da prática em si, alguns professores ensinam sobre os benefícios da meditação na escola. Os alunos aprendem sobre compaixão, autoconhecimento, empatia, gratidão, perdão e, inclusive, sobre o funcionamento do cérebro humano. O objetivo é aprimorar o desempenho escolar pela concentração, bem-estar físico e mental e relações interpessoais. A Escola Classe da 415 iniciou o programa em 2018. Cerca de 55 escolas públicas do Distrito Federal têm professores treinados para aplicar esse método divulgado pela Sociedade Vipassana de Meditação. Eles realizam um curso preparatório durante 4 meses. Segundo Ana Cláudia Messias, coordenadora do programa, os resultados da atividade têm sido positivos. As chamadas avaliações em larga escala são fundamentais para redirecionar políticas públicas educacionais, seja para atualizar o conteúdo pedagógico ou para o treinamento de professores, por exemplo. No Brasil, existe o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. A maioria dos estados brasileiros também tem os seus próprios programas de avaliação. Ainda assim, em provas internacionais como o PISA, os estudantes brasileiros têm tirado notas abaixo da média da maioria dos países. Especialistas acham que está na hora de atualizar o nosso sistema. O Educação Federal conversou sobre essas questões com a professora Maria Helena Guimarães de Castro. Socióloga e mestre em ciência política pela Unicamp, foi secretária executiva do Ministério da Educação, presidente do INEP, secretária de Educação do Estado de São Paulo e também participou de vários comitês internacionais ligados à educação na Unesco e na OCDE. Além disso, é integrante do Conselho Nacional de Educação e da Academia Brasileira de Educação. Olá, professora Maria Helena. Bem-vinda ao nosso programa. O que são as avaliações em larga escala e por que elas são importantes?
As avaliações em larga escala são importantes para orientar e subsidiar bons diagnósticos e para a formulação de políticas públicas educacionais para o país todo. Normalmente, os países têm avaliação de larga escala e, para isso, essas avaliações elas precisam assegurar a comparabilidade ao longo do tempo, se basear em metodologias que garantam a comparabilidade, é o caso da teoria de resposta ao item aqui no Brasil, e o mais importante é que essas avaliações tenham referenciais e matrizes divulgadas, publicadas e conhecidas de todos os sistemas de ensino e redes escolares que serão avaliados.
Quais são as principais avaliações existentes no Brasil e como se comparam com a de outros países?
Aqui no Brasil, o SAEB é uma avaliação realizada a cada 2 anos, avalia língua portuguesa e matemática desde 1995, sempre focalizando as séries de final de ciclo. Então, é muito importante que as avaliações em larga escala tenham um referencial, tenham diretrizes que sejam contínuas ao longo do tempo para permitir essa comparabilidade e para organizar melhor os diagnósticos que possam subsidiar as políticas públicas e educacionais. O mundo inteiro usa metodologias parecidas com as do Brasil, é o caso do NAEP nos Estados Unidos, que é realizado a cada 2 anos. O PISA, uma avaliação internacional que é realizada a cada 3 anos. Enfim, são avaliações que têm um propósito maior, que é subsidiar políticas públicas, como formação de professores, produção de materiais didáticos, melhoria dos currículos.
Como as tendências avaliativas têm evoluído?
As principais tendências de avaliação em larga escala no mundo são aquelas organizadas no plano internacional. É o caso do PISA, do TIMSS, do PIRLS. O PIRLS avalia alfabetização, o TIMSS avalia matemática e ciências, o PISA avalia leitura, matemática e ciências. São avaliações que se realizam de tempos em tempos, seguem critérios claros, matrizes públicas, amplamente conhecidas de todos aqueles que atuam na área de educação.
Em termos internacionais, quais são as principais avaliações existentes?
Nos Estados Unidos, a principal avaliação é o NAEP. Na Austrália, você também tem uma avaliação em larga escala, nacional e externa. Vários países utilizam apenas o PISA como avaliação externa. É o caso, por exemplo, da Finlândia. A Finlândia não tem uma avaliação externa. A avaliação que existe na Finlândia e com a qual os educadores trabalham é o PISA. O PISA orienta todas as políticas educacionais da Finlândia. Tem outros países, é o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, que tem avaliações em larga escala e também consideram avaliações internacionais, como é o caso do PISA. Nos Estados Unidos, você tem o NAEP, que é parecido com o SAEB. Aliás, o SAEB foi muito inspirado no NAEP americano. Quando, em 1995, eu estava como presidente do INEP, nós reformulamos o SAEB naquela ocasião. E seguimos muito o modelo do NAEP como um modelo consagrado internacionalmente, seguindo as melhores práticas, a literatura mais avançada.
O SAEB ainda atende às necessidades brasileiras de avaliação?
Hoje eu entendo que o SAEB brasileiro precisa ser aperfeiçoado. Ele é um bom sistema de avaliação que, no entanto, não está fazendo as atualizações e revisões necessárias para seguir as tendências de avaliação das principais competências que são avaliadas hoje no mundo. É o caso da criatividade, da resolução colaborativa de problemas, é o caso, por exemplo, da abertura para o novo, da empatia, do pensamento crítico. Então, nós precisamos ter, de fato, um aperfeiçoamento das metodologias que nós estamos usando e dos instrumentos que estão sendo usados para melhorar a qualidade das avaliações, especificamente do SAEB.
Além do SAEB, existem outros sistemas avaliativos relevantes no Brasil?
Alguns sistemas de ensino aqui no Brasil têm avaliações em larga escala. É o caso do Estado de São Paulo, que tem o SARESP, o Ceará tem o seu sistema, Pernambuco tem o seu sistema, Goiás tem, o Paraná tem um sistema de avaliação em larga escala. Vários estados brasileiros, se não me engano, nós temos 17 estados que já têm sistemas estaduais de avaliação externa. A diferença é essa, é uma avaliação externa cujo principal propósito é subsidiar políticas educacionais. Para isso é preciso que haja uma devolutiva clara, que os documentos sejam transparentes, publicados e também é muito importante que haja uma formação dos professores para que eles compreendam os resultados e possam, a partir desses resultados, melhorar suas práticas em sala de aula.
O que é o PISA? O
PISA é muito importante, é considerado hoje a melhor e maior e mais importante avaliação internacional em larga escala. É realizado a cada 3 anos. O PISA envolve, neste de 2022, 82 países participam do PISA, portanto é uma grande avaliação reconhecida internacionalmente como a avaliação mais avançada do mundo.
Por que as notas do Brasil no PISA são tão baixas?
O Brasil, na verdade, participa do PISA desde o primeiro ano, desde o ano 2000. Os resultados do Brasil mostram estabilidade, ou seja, houve uma pequena melhora nos resultados do PISA. No entanto, essa melhora foi totalmente fora da curva em apenas um ano, que o Brasil apresentou uma melhora em leitura. Depois, os resultados voltaram a ficar basicamente estáveis, sem nenhuma melhoria significativa do ponto de vista estatístico. Então, os resultados do PISA, do Brasil no PISA, mostram instabilidade, embora essa estabilidade seja relevante, porque o Brasil incluiu todo mundo. Basta dizer que no primeiro PISA, no ano 2000, apenas 32% dos alunos de 15 anos eram elegíveis para fazer o PISA. Estavam dentro dos anos previstos para o desenho da amostra. E em 2018, nós já tínhamos 62% dos alunos de 15 anos próximos ou do nono, do oitavo ano e do primeiro ano do ensino médio. Então, isso significa que houve uma enorme inclusão de alunos brasileiros e, portanto, essa inclusão foi bastante razoável, porque apesar de muitos alunos novos terem ingressado no sistema, que torna o sistema mais diversificado e mais desigual, apesar disso, o país manteve os mesmos resultados no PISA.
Como podemos interpretar essa situação?
Nós temos aqui o IDEB, que tem um conceito de comparabilidade com o PISA. A nota 6 significaria, de acordo com o trabalho que foi feito para a implantação do IDEB aqui no Brasil, esse trabalho mostrou que os alunos que atingirem a nota 6 no nono ano, na oitava série do ensino fundamental, estariam próximos da média do PISA. Mas este dado é muito discutível, porque, na verdade, o IDEB trabalha com a média e não com a distribuição das notas nesses diferentes estratos da amostra avaliada pelo PISA. O Brasil, comparando com países da América Latina, por exemplo, o Brasil está muito semelhante ao desempenho da Argentina, da Colômbia, do Peru. O Chile está numa situação muito melhor do que o Brasil, mas o Brasil está numa situação que não é boa, não apresenta um bom resultado, mas é muito, muito semelhante aos dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, com a exceção do Chile e do Uruguai.
Que impactos a pandemia trouxe para as avaliações no Brasil?
Claro que a pandemia afetou o desenvolvimento das atividades escolares. As escolas ficaram fechadas quase 2 anos, na grande maioria. As atividades remotas não tiveram um bom monitoramento e uma boa avaliação. Alguns alunos aprenderam, a maioria teve muita dificuldade no processo de ensino e aprendizagem. E nós ainda não sabemos qual foi o impacto real da pandemia no processo de aprendizagem, porque até hoje não foram divulgados os resultados do SAEB. Os resultados do SAEB 2021 poderão nos ajudar a compreender melhor o tamanho do problema e ter um diagnóstico mais claro do país. Eu entendo que o futuro do SAEB depende de um novo modelo de governança. E esse novo modelo de governança, obrigatoriamente, deve incluir os 3 entes da federação, a União, os estados e municípios, numa ação coordenada para planejar o futuro do SAEB, que se essa nova estrutura de governança deve também incluir consultas a especialistas em currículo e avaliação. Currículo e avaliação são temas extremamente delicados que exigem um conhecimento e uma expertise que muitos gestores de rede não têm. Portanto, considero necessária uma articulação entre os 3 níveis de governo, mas entendo que é muito importante que esses 3 níveis de governo façam um diálogo permanente com aqueles que são especialistas na área de avaliação e que podem contribuir enormemente para a melhoria das avaliações nacionais.
Obrigado, Maria Helena. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência. E até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.